Política.
Bom dia, ouvintes. Estamos aqui hoje com o professor Luciano de Azambuja. Vamos conversar um pouco sobre a greve geral que vai ter no dia 28 de abril, essa sexta-feira. Bom dia, professor. Bem-vindo ao programa.
Bom dia a todos ouvintes da rádio.
Bem, para iniciar, tu pode nos falar um pouco sobre as pautas dessa convocatória?
Bem, as pautas gerais, elas são os ataques, né, que estão sendo feitos aos direitos conquistados, né, e garantidos na Constituição de 1978. Né? Então, nós já tivemos aí, nesse governo, que eu considero um governo ilegítimo, né, usurpador, um governo que fez um golpe parlamentar, jurídico, midiático, empresarial, multinacional, com parte de um apoio da sociedade civil. E eu acho que ele não teria legitimidade como um governo interino, como um governo tampão de um processo duvidoso, está mexendo na Constituição, né, em direitos conquistados. Né, gente, direito a gente amplia, não se perde. Né. Então já teve a PEC lá que limitou os gastos públicos durante 20 anos, que vai ter repercussões, já foi uma grande derrota. E agora, a cabo disso, né, a serviço dos interesses do capital nacional e internacional, esses ataques à classe trabalhadora. Então, a gente tem aí, já teve também outra derrota aí para o trabalhador, a terceirização bem restrita, né, até com as atividades fins. E agora, aí na pauta para esse governo que tem uma rejeição monstruosa, né, 90% e poucos da população, se manter com o apoio do capital para fazer esse serviço num momento de crise e tirar direitos trabalhistas, né, que eles chamam de modernização, flexibilização. Então, está aí na pauta, então, a PEC dos gastos, a terceirização que já passou. Hoje, né, agora nesse momento está sendo votado na Câmara dos Deputados lá a reforma trabalhista, que praticamente acaba com a CLT, tira a negociação, o legislado sobre o negociado, quase que tira o sindicato dessas relações. E na sequência, então, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, são esses ataques, então, são contra essas, não é reforma, né? Reforma é para melhorar, né? Você faz uma reforma na tua casa, na tua roupa, no teu cabelo, isso não é uma reforma, né, para melhorar, é uma contra-reforma, é uma deforma. Então, acho que são as pautas contra essas contra-reformas do governo Temer e, naturalmente, pedindo fora Temer e também, como consequência, a convocação de eleições gerais o mais rápido possível para um governo legítimo eleito pelas urnas.
O que eu ia te perguntar agora seria como que esse pacote de contra-reformas, né, afetariam os trabalhadores do país?
Sim, são projetos legislativos, né, cheios das especificidades, destaques das emendas, né, mas, por exemplo, a questão da... Veja, eles colocaram um projeto assim, com ataques bem fortes que, de repente, vai sendo negociado, vai tendo alguns recuos e que daí parece que o governo dialogou, concedeu. Então, você coloca o bode na sala, né? E aí você tira o bode e você acha que teve, legal, tivemos uma conquista, o bode saiu da sala. Então, é uma estratégia política, né? Mas, assim, em relação a trabalhista, como eu digo, fim da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, sob essa mentira que é modernização, flexibilização, as férias podem ser parceladas, a questão do diminuição no horário, nos intervalos, fazer predominar o negociado pelo legislado, entende? Então, você não vai ter o desmonte do Ministério do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa falsa flexibilização, modernização, que do ponto de vista do trabalho do trabalhador é perda de direitos conquistados pela lei, pela CLT, né, e também direitos garantidos na Constituição de 1988. Na Previdência, essa coisa de ampliar o tempo de contribuição para 49 anos, aumentar a data de aposentadoria, fazer a paridade entre homens e mulheres, não diferenciar os trabalhadores rurais do campo, essa o teto máximo, a questão da transição para quem tem uma idade limite. E a gente não vê, por exemplo, nada tocando no, na aposentadoria das castas privilegiadas do Estado brasileiro, seja o legislativo, os políticos, o judiciário, o exército. Então, algumas áreas são intocadas, né? E aí a gente vai ver que, por exemplo, uma soma muito grande, quase 500 bilhões de devedores, que são empresários, que são grandes bancos, empresários, onde não se toca nessa questão, né? Que de repente os caras devem às grandes empresas, bancos que têm lucros estratosféricos cada vez maior no momento de crise, não se toca nisso, né? Agora a gente viu recentemente que o Temer perdoou, né, 25 bilhões para o Banco Itaú, que é um dos maiores bancos do Brasil, que mesmo na crise cada vez aumenta mais os seus lucros, né, porque por causa da especulação, num país onde o cheque especial está quase 500%, o cartão de crédito é quase 500% de juros ao ano. Então, é uma reforma em que o rico, que sempre ganha, não perde, né, e não está dando uma gota de sol na contribuição, ou seja, é para penalizar o pobre mesmo. Então, é o governo do rico, dos empresários, dos capitalistas nacionais e internacionais, contra o pobre, contra o trabalhador, e quem vai pagar a conta é o trabalhador mais vulnerável, mais frágil, com essa reforma que está sendo apresentada aí.
A greve que a gente tem sexta-feira não é uma greve normal, né? Muita gente é contra greves por parar o expediente de trabalho e parar, né, todas as coisas acontecendo na cidade. Mas é uma greve geral. O que significa exatamente uma greve geral? Quais são as diferenças?
Certo. A greve geral é uma greve ampla, né, que abarca, não é uma greve de uma categoria específica, né, reivindicando, por exemplo, a reposição das perdas inflacionárias, né, o arrocho salarial, que é a causa de 9 entre 10 greves, é o arrocho salarial. O que é arrocho salarial? A inflação sobe tudo, todos os preços de tudo, e o salário não sobe. Então, quer dizer que eu estou ganhando menos, o poder aquisitivo diminuiu. Ou seja, o padrão de vida caiu, né? Não existe uma lei como tem para os aluguéis, que todo ano tem que ser revisado com um determinado índice. Não existe uma lei, não existe uma política salarial. E aí a mídia, né, que é a voz dos interesses do capital, porque ela é uma grande empresa também e é financiada pelos grandes, ela coloca lá que eles estão pedindo aumento. Não é aumento, né? É uma reposição de uma perda que eu já perdi e que eu vou ganhar lá na frente, e que nesse meio tempo tem mais inflação. Então, é só para diferenciar a greve de categorias específicas. Agora, uma greve geral é a greve da classe trabalhadora. Uma coisa é uma categoria. Você tem a categoria dos professores, dos motoristas de ônibus, enfim, são categorias. Mas a classe trabalhadora é o trabalhador assalariado, que vive de salário. Então, eu acho que essa ideia da greve geral é uma greve da classe trabalhadora. Ou seja, é para parar a produção e mostrar que quem produz a riqueza do país é o trabalho coletivo, é o trabalhador coletivo, que historicamente recebe o mínimo para sobreviver, né? O mínimo para sobreviver sem acesso aos direitos fundamentais do ser humano, que não é só sobreviver, né? Precariamente, mas é ter direito à moradia, saúde, educação, lazer, cultura, educação, arte, enfim, tudo que tem, tudo que o ser humano tem direito. Então, ela é uma greve geral, é uma greve da classe trabalhadora, que está sendo articulada pelas grandes, várias centrais sindicais, que há muito tempo não acontecia isso no Brasil, elas têm as suas diferenças, enfim, conseguiram unir. Teve a preparação do 8 de março, do Dia da Mulher, teve o 15 de março, que foi significativo, e agora desemboca nesse dia 28 de março, que estamos aí. Hoje está sendo votada a reforma trabalhista, vamos ter aí na sequência a reforma da Previdência. Então, é uma das últimas chances de tentar barrar essa perda de direitos, né? Então, ou para na sexta-feira, ou vai trabalhar até morrer. porque conforme essa previdência aí, você vai pagar a vida inteira com a expectativa de vida do brasileiro. Quando for para você se aposentar, você está na época de morrer, ou assim, pela expectativa de vida. Então, ou a gente para na sexta-feira, uma greve geral para mostrar que o Brasil, né, o trabalhador, que é o que constrói coletivamente a riqueza desse país, mostrar que a importância nossa, fundamental, não há produção de riqueza sem o trabalho. Então, acho que o trabalhador deveria, pelo menos, receber condições mínimas, dignas de vida, que não é só uma alimentação precária, é todos os direitos fundamentais.
É uma greve também mais curta, né, e nacional.
Sim.
A gente pode dizer.
É uma greve de um dia, né? Vamos parar a produção.
Tá. E é quase certo também que nesse dia não teremos transporte coletivo, pois existe uma grande expectativa dos funcionários aderirem à paralisação.
Sim.
Como os ouvintes poderiam participar dessa mobilização, então?
A ideia da greve geral é cruzar os braços, né? É parar a produção. E aí tem também uma orientação também de você parar a produção de uma forma direta, você parando a tua produção e também inviabilizando a produção de outros setores. Então diz assim, orienta, não vai no mercado, não compra eletrodoméstico, não almoça no restaurante, não vai na academia. Ou seja, para que o empresariado, que é o que está dando sustentação a esse governo, para que ele realize esse serviço sujo de retirar direitos de uma forma, né, um governo que não tem nem legitimidade com as acusações que estão tendo aí também da Lava Jato, que caiu um ministro por mês, que todo o ministério está envolvido, né, que tem um presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, que tem políticos. Esse governo não tem nem legitimidade para estar ali governando. Quanto mais mexer na Constituição para tirar direito de trabalhador. Então é assim, é parar a produção, é parar o Brasil para eles perceberem que quem produz a riqueza é o trabalhador e que o trabalhador tem que ter um retorno mínimo de sobrevivência. Aí me vem uma música do Legião Urbana, né? Fábrica, quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço, eu quero trabalho honesto em vez de escravidão.
Agora, para finalizar, para analisar a conjuntura atual, né, que aspectos particulares ou comuns estão relacionados entre essa greve, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo desde o ano passado, né, e a história dos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no exterior?
Nós estamos vivendo assim, né, o golpe, eu digo, não é aquele golpe clássico civil-militar, mas ele é um golpe político, midiático, com participação de setores jurídicos, empresarial, multinacional, interessado em nossas riquezas, com participação de uma parte significativa da sociedade civil, sobretudo a classe média alta, que acha que é rico, né? Muitos deles vivem de salário, são profissionais liberais, mas eles acham que são ricos. Eles não são ricos, né? Eu tenho aquele pressuposto que quem vive de salário é pobre. Quem não precisa de salário, quem não depende de salário é rico, né? Então esse golpe, ele, na nossa leitura do ponto de vista do trabalho trabalhador, a gente já prognosticava o que ia acontecer, né? Que não era só um golpe contra o governo da Dilma, o governo do PT, que era até então tinha como aliado o PMDB, que agora está no poder. Ele é um golpe contra os interesses da classe trabalhadora, né? É um golpe contra os movimentos sociais, é um golpe contra a organização dos trabalhadores nas suas sindicais, nas suas centrais. É um golpe contra as minorias, né? É um golpe contra as mulheres, contra os homossexuais, contra os negros, contra o movimento LGBT, contra os índios, contra os quilombolas. Então ele é contra os movimentos sociais, contra a classe trabalhadora, tentando deslegitimar, desqualificar e até criminalizar e perseguir essa organização que é legítima, porque é uma organização que busca lutar por melhores condições de vida, trabalho, salário e remuneração. E aí a gente está vivendo, né, indo para uma conjuntura internacional, você teve a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, você tem lá um segundo turno na França, com colocando uma nazi fascista contra um liberal de direita. Então você está recebendo está tendo uma tendência à direita, né, a governos. O que, que é direita? É um governo que defende o liberalismo, o neoliberalismo, né, que é a ideologia, a visão de mundo do capitalismo, contra esses governos que, por exemplo, na América Latina, né, na década de 90, depois daquela pós-globalização da década de 90, emergiram governos que não são governos comunistas, socialistas, são governos pró-capitalismo, né, são governos nacional-desenvolvimentistas, governos populistas, que tentam fazer uma conciliação de classes, né, tipo assim, olha, vamos dar uma migalhinha aqui para o trabalhador, né, mas que governou muito mais para o capital. Então, tem toda essa ideologia, né, principalmente sobre os meios de comunicação de massa, essa lavagem cerebral, essa lobotomização, essa idiotização, essa imbecilização, de você ficar repetindo uma mentira mil vezes até que se torne verdade, né, como a própria mentira da Previdência, né, que a Previdência ela é deficitária, é uma mentira, eles fazem um cálculo diferente, porque você tem a Seguridade Social, aí você tem a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. E aí tem vários impostos que abastecem isso. O que, que eles pegam? Eles pegam a Previdência como se ela tivesse que pagar tudo. Então é um cálculo. A própria Associação Nacional dos Auditores Fiscais, nós temos a Maria Lúcia Fattorelli, que é aposentada, que defende a auditoria da dívida, que está na Constituição, não é o calote, é uma auditoria para saber o que, que a gente deve, quanto pagou, quanto falta pagar, para quem que se deve, se não houve também escândalos de corrupção ali. Está na Constituição. Mas, de repente, o Ministério Público não cobra isso, né? Então, a gente tá vivendo, né, no Brasil, né, o MAC ganhou na Argentina, Venezuela lá, aquela crise, toda aquela difamação cotidiana, os governos, né, de nacional desenvolvimentistas, que tem aí uma política social, ainda que tímida, né? Então, a gente está vivendo um momento realmente na conjuntura da América Latina e do mundo, diante da crise do capital, né, eles tendem a ir para a direita, ir para a extrema direita. E até governos de tendência, de regimes totalitários de extrema direita, nazifascista, né, como é o fascismo. O fascismo é a ditadura do capital quando vem uma crise e percebe uma certa ameaça na contrapartida do trabalhador se organizar e querer garantir os seus direitos ou avançar nos seus direitos. Então, infelizmente, a gente está vivendo essa tendência à direita. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, né, da própria democracia liberal burguesa representativa, mas também de outras instituições, como, por exemplo, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. O próprio movimento sindical também vive uma crise de representatividade, não consegue mobilizar efetivamente as suas categorias. A própria mídia, uma mídia que não tem liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa é você fazer um programa sobre a reforma da Previdência, chamar pontos de vista diferentes para que o telespectador possa construir sua visão de mundo a partir da sua posição. O que a gente vê é convida três economistas liberais num discurso homogêneo, né, uniforme, todos defendendo, não, se não tiver a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Então, é muita mentira, é muita manipulação da realidade. E aí você não tem uma imprensa livre, né? Não é uma imprensa livre. O jornalismo é você trazer um fenômeno, uma greve, uma reforma, trazer pontos de vista diferentes. Não. Principalmente a Rede Globo, Globo News, que controla toda a mídia no Brasil, eles trazem três economistas para falar a mesma coisa. Então, isso não é liberdade de imprensa. A mídia precisa ser regulamentada. Não é acabar com a liberdade de imprensa. Ela é uma concessão pública. Ela tem que prestar um serviço social de informar e não manipular o telespectador, né? Como o próprio programa de vocês aqui, né? Até está trazendo um ponto de vista diferente do trabalho e do trabalhador, que não tem vez e voz, né? É um contraponto, é uma rádio comunitária que está trazendo, olha, tem um contraponto, porque o que predomina é uma hegemonia, uma homogeneização, tudo legitimando o sistema que está aí e que está nos levando ao caos, ao colapso, seja ele ambiental, econômico, social, político, cultural.
Bom, então era isso. por hoje, né? Muito obrigada pela presença e disposição. Agora o microfone fica aberto para as tuas considerações finais, se tiver alguma coisa que tu acha que tem que ser acrescentado.
Não, quero agradecer aí a oportunidade, né? Eu já fiz outras entrevistas na Rádio Comunitária do Campeche, né? Capitaneada aí pelo Valdeci, já fiz entrevista com o Isaac, e agora está aí você, Carlota, aí, né? Pilotando esse projeto. Eu fico feliz, né? De estar participando aqui, a gente de repente se conhece indiretamente dos movimentos sociais, dos movimentos do Instituto Federal de Santa Catarina, e dizer para o ouvinte, assim, né, os dados estão aí, né, 1% da população global concentra mais riqueza do que 99%. Quem é esse 1%? É o capital. O capital é o burguês, é a burguesia, se chama um nome sociológico burguesia, quem detém o capital. É a burguesia comercial, é a burguesia industrial, é a burguesia agrária, é a burguesia mineradora, mas ela toda, ela hoje está dominada pela burguesia financeira. Nós estamos na mão dos banqueiros. E eu acho que os banqueiros são os bandidos globais, institucionalizados, porque eles têm um amparo da lei. Porque eu sempre uso um exemplo, né? Pegue R$1.000, coloque na poupança, vê quanto que você vai ter no final do ano. Agora, caia na escravidão financeira de fazer no cheque especial ou no cartão rotativo, ficar devendo R$1.000, né? É 500% ao ano. Então, isso é um roubo institucional, né? Hoje, nós estamos na mão do banqueiro. Um cara que tem 100 milhões e investe no Brasil a 14% ao ano, ele ganha 14 milhões. Sem fazer nada. Esse é o vagabundo. Esse é o parasita. Porque a gente sabe também a origem desse... Ah, mas ele trabalhou. Não, nem sempre trabalhou para ter esses 100 milhões, né? Vide aí os escândalos que a gente está vivenciando. Então, o cara tem 100 milhões, investe no Brasil, ele ganha 14 milhões. Ele ganha mais de 1 milhão por mês no ano. Sem fazer nada. Vivendo da especulação financeira. Então, nós estamos na mão dos banqueiros, né? E não dá, a gente está indo para o colapso. Então, eu quero conclamar todo ouvinte que a gente adquira uma consciência de si. O que que você é? Você é um mega empresário? E mesmo você que é um profissional liberal, médico, advogado, que ganha aí R$8.000, ou mesmo o trabalhador que ganha 800, e a grande massa que somos trabalhadores assalariados, quem somos? Nós somos trabalhadores assalariados. Nós vivemos do salário, né? E somos nós que produzimos cotidianamente e coletivamente a riqueza desse país há mais de 500 anos. Então, nós temos que começar a adquirir, através da história, da consciência histórica, uma consciência de classe. Nós somos trabalhadores assalariados, nós vivemos de salário. Independente se eu ganho R$800 ou R$8.000, você não deixa de ser um trabalhador assalariado. Não podemos confundir o padrão de consumo com a sua condição de classe. Então, nós temos que pensar como trabalhadores. E aí, a partir disso, eu adquiri uma consciência política que corresponda à nossa condição de classe. E não fazer o que acontece aí, que a gente está vendo essa expressão, o pobre de direita, ou seja, o pobre que vota naquele político que diz que não é político, que é gestor, tá? Mas que vai governar para os ricos contra os pobres. É tiro no pé. É dar tiro no pé. Então, se a gente não aprende pela história, vamos aprender pela observação da vida prática, da vida cotidiana. Somos trabalhadores, somos a maioria, somos nós que produzimos a riqueza. Queremos viver em paz, queremos um trabalho honesto e não a escravidão.